Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada
pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Quebrada pode.
Salve quebrada, eu sou o Mussum Alive.
Eu sou a Dani Birita.
E está começando mais um Quebrada Pode. É isso mesmo. E hoje estamos aqui para mais um episódio sensacional, para falar de um projeto muito foda, criado por mulheres maravilhosas. Mas antes de tudo, vamos aos nossos salves.
Vamos. Primeiro salve que eu vou dar agora é para o Uber Dan Andrade, nosso apoiador, meu querido Uber. Obrigada por nos apoiar, Uber Dan. Meu amigo.
É isso mesmo. E o meu salve vai pra Jennifer Marinho, nossa apoiadora aí de mil anos, a mina gente boa pra caralho. Tamo junto, Jennifer.
É isso aí.
E pra você que tá ouvindo esse episódio maravilhoso, considere se tornar um apoiador do Quebrada Pod. Nossos apoiadores recebem esse salve maravilhoso. É a segunda vez que eu faço isso e é a segunda vez que eu vejo que eu escrevi um monte de maravilhoso na pauta. Nossos apoiadores recebem esse salve maravilhoso aqui no começo de cada episódio e, dependendo do plano, ainda podem participar do nosso grupo do WhatsApp e até participar aqui do nosso podcast, mandando perguntas para os nossos participantes. Então, você que está ouvindo, vai lá, apoia.se/quebradapod ou então abre o aplicativo do PicPay, clique em pagar e procure Quebrada Pod com Demudo. A nossa primeira meta é poder pagar um editor para poder publicar 2 episódios semanais. Então, se você quer ajudar a gente a criar cada vez mais, colabora com a gente, que aí você vai ser uma pessoa maravilhosa e vai para o céu com toda certeza. Independente do céu que você acredite, você vai para ele, tá bom? E apoiar a gente também faz com que você ajude a trazer pessoas maravilhosas, como é o caso das nossas participantes de hoje, não é mesmo, Dani?
É isso mesmo. E eu vou falar de novo a palavra maravilhosa. Porque hoje nossa bancada está cheia de mulheres maravilhosas, né?
É muito legal.
E nós estamos aqui com a Júlia Rodrigues e a Isa Santos, que representam o projeto Narrativas Negras. Sejam muito bem-vindas, meninas.
Muito obrigada, gente.
Obrigada, gente.
Uhum. É isso aí. Foi estranho, porque toda vez que eu falo, toda vez que eu apresento, eu falo... Narrativa Negra, caralho! Aí faz um barulho. A Dani, mó comportada.
Aí eu vou falar, Narrativa Negra, sejam muito bem-vindas, meninas, caralho!
tá certo.
Não fica...
Mas enfim, sejam muito bem-vindas, vocês.
Muito obrigada, gente. É maior... Ai, gente, podia ter falado vários palavrões aí. A gente já foi super adepta da espontaneidade. Mas muito obrigada mesmo por convidar a gente para participar disso. A gente fica muito grata por estar aqui representando, né, as nossas meninas, que somos muitas.
É isso mesmo.
Aqui muitas mesmo. Representando uma parcelinha de Narrativas Negras, e é muito importante que a gente esteja num programa que é apresentado por uma pessoa negra, né, e que entende as nossas questões e também apoia essa causa, que é enorme, e a gente vai vencer ela.
Tamo junto. E é isso mesmo, a minha primeira pergunta é a nossa pergunta padrão do Quebrada Pod, que é a seguinte: de que quebrada vocês são? Primeiro, minha querida Júlia, responda, por favor.
Eu sou de uma quebrada bem estranha, bem da roça mesmo. A gente é aqui de Minas. Eu sou de Minas, né? A Isa vai contar para vocês. Mas eu sou de Minas, sou da região metropolitana de BH, uma cidade chamada Betim, que é bem lá no final do mundo, mas a gente tá aqui.
Boa! É isso aí.
Eu sou natural de São Paulo, sou do interior de São Paulo, chama Porto Ferreira, minha cidade.
Oh, perto de mim.
Capital Nacional da Cerâmica. Uhum. Há 3 anos eu moro em Belo Horizonte, quando eu comecei a estudar. Mudei pra lá e já é minha casinha.
E como que vocês se conheceram, assim? Como é que foi? Conta pra gente, mais ou menos. Como que tudo começou, vocês duas?
Então, na verdade, eu comecei o projeto Narrativas Negras em abril de 2019 por conta de uma demanda minha da faculdade, que era a criação de um livro. Um projeto gráfico de um livro, e eu tinha muito essa necessidade, assim, de entender também quais eram as mulheres negras que tiveram atos e feitos históricos na história do Brasil, ou seja, que fizeram a história do Brasil. E eu era milituda, tal, sempre estava ativa nos movimentos, mas eu não sabia dessa história dessas mulheres, eu não sabia falar dois nomes, sabe?
Uhum.
E aí eu juntei o útil ao agradável, precisava fazer esse projeto do livro, precisava entender a história dessas mulheres, falei, ah, vou fazer um livro sobre isso. Só que eu sou designer, eu não sou escritora, e eu não queria que esse projeto ficasse dentro da gaveta, como se fosse só uma boneca, né, que a gente chama, uma boneca de um livro. E aí eu falei, putz, eu vou chamar essas pessoas para escrever. E aí, além de chamar as meninas para escrever, eu também chamei meninas para ilustrar. E aí, uma das meninas foi a Júlia, que escreveu 3 textos, né, Ju? E além de escrever os textos, chegou em um momento do projeto que eu falei, galera, a gente vai precisar criar grupos dentro do Narrativas Negras. Lideranças no Narrativas Negras, para que a gente possa evoluir e não só ficar como um projeto de livro, né? E aí eu defini essas lideranças, uma delas foi a Júlia, a liderança de comunicação, e aí foi nisso que a gente começou a se aproximar, né? Eu e a Júlia, a gente só se encontrou, na verdade, uma vez, que foi em março desse ano, mas a gente já conversa e já começou uma amizade desde o ano passado mesmo.
Foi tudo muito rápido, né?
Foi
um ano. Um ano e pouquinho. Tudo isso aconteceu.
A gente tem 1 ano e 4 meses de Narrativas Negras.
E mais rápido ainda do que esse tempo, né, de criação até o alcance da meta do financiamento, né, que a gente fez para poder publicar o livro, foi a forma como que as coisas começaram a acontecer de fato, sabe? Em novembro do ano passado foi quando a gente conseguiu a nossa primeira parceria com a deputada André de Jesus, daqui de BH, e foi ela a primeira pessoa que apoiou a gente, que resolveu fazer essa parceria de postar, né, em novembro, mostrar as nossas ilustrações no perfil dela. Isso foi muito da hora, assim, foi a primeira vez que a gente realmente falou, cara, isso aqui vai dar alguma coisa, né, Isa? E aí a gente começou a se engajar muito mais nisso e, de fato, foi muito rápido, assim, o financiamento a gente lançou ele no dia 8 de março.
Peraí, que você tá queimando minha pauta, peraí, vai roubar tudo aí, mano,
não, calma aí, que o contexto era outro, calma. A gente começou o financiamento em um dia qualquer aí e foi nesse dia que eu conheci a Isa pessoalmente.
É verdade.
E nós somos um grupo de 70 mulheres, né, do Brasil todo, assim, então...
70? Olha, eu li, tava em 60.
Pois é, mas aí essas 60 eram escritoras e ilustradoras todas do livro. Depois foram entrando mais meninos para ajudar a gente com as redes sociais, com as pautas dos posts. Então agora a gente não tem só escritoras e ilustradoras do Narrativas Negras. Legal. Nós temos outras meninas que nos ajudam em outras coisas, sabe?
Hoje a gente é um time, né, real. Eu falo que nós começamos como um grupo para desenvolver o Narrativas Negras. E hoje nós somos um coletivo que está andando muito a passos longos para uma startup, né? E hoje a gente é um time, eu sou uma das lideranças, a Ju é uma das lideranças, mas além de nós temos outras 3 lideranças, uma do time de gente, uma do time de revisão, na verdade são 2. A Ju do time de comunicação e eu do time de comunicação visual.
Que foda! E como foi... Como ocorreu para unir essas 70 mulheres? Como vocês conheceram? Vocês botaram um anúncio que estava precisando? Ou vocês foram, uma amiga conhece tal, outra foi? Como foi?
Então, nesse processo de agrupamento de pessoas, eu coloquei nas minhas redes sociais, né, que eu estava precisando de mulheres para escrever textos para tal projeto. De identificação, o que seria, e que seria voluntário. Nosso projeto é inteiramente voluntário até hoje, né? Uhum. E aí, além disso, também divulguei para as ilustradoras. Um ponto que foi muito importante na questão das ilustradoras foi que uma ilustradora de BH, que tem tipo 10 mil seguidores, divulgou o projeto. E quando ela fez essa divulgação, chegou muito ilustrador, do Brasil inteiro. Então, por exemplo, hoje nós temos ilustradoras do Acre, que é uma das meninas, a Mica. Temos também uma menina que é da França, que está agora começando um projeto lá, né, um segmento do nosso projeto lá, e de outras muitas várias partes do Brasil, né? E já as escritoras, a maioria são de BH mesmo, a região metropolitana de BH, como a Ju, mas também temos escritoras do Rio, da Bahia e de outros estados. Então, essa reunião foi totalmente digital, o Narrativas, isso é uma coisa muito interessante dele, que ele tem esse networking, assim, né? Que a gente tem uma rede muito extensa, porque nós estamos em vários lugares e conectando várias pessoas, né? Tudo por meio digital.
O que, que é uma biografia ilustrada?
Então, uma biografia ilustrada é uma... biografia com ilustração.
Não, mas assim... Como assim? Pra quem não tá vendo,
É legal essa pergunta, porque assim, igual a Isa falou, né? Eu sempre fui ativa em movimentos sociais, mas assim, se me pedisse pra falar o nome de duas, três mulheres pretas, eu ia falar Isa, Ludmilla e... sei lá, sabe? Essas mulheres que estão na mídia agora e né? Mas quando a gente resolveu quando a Isa, né, resolveu pensar sobre essas mulheres é justamente para identificá-las, né? E a identificação também acontece visualmente, né? Não só pela história dessa mulher, da vida dessa mulher, da trajetória. Então, assim, tem até um caso muito engraçado que aconteceu com a Isa. E com a Carol, né, que também é uma integrante do Narrativas, que uma vez elas foram lá na UFMG para poder apresentar o projeto, e aí tinha uma ilustração de uma mulher que está no livro, e aí um dos professores lá olhou para a ilustração e falou assim, mas essa mulher aqui não é essa personalidade, né? Se eu não me engano, é a Maria Firmina, né, Isa? Isso. Essa mulher aqui não é essa personalidade, você sabe, né? Que a ilustração dessa mulher não é. E aí as meninas ficaram assim, tudo bom? Como assim? E aí depois correu todo um processo dele explicar para as meninas por que não era, que pegaram o rosto de uma mulher branca e enegreceram ela para que ela pudesse, a Maria Firmina pudesse ter uma cor, né? Já que ela não tem uma cara, né? Já que ela não tem... traços genéticos como filhos e tal. E aí, com algumas descrições que ele deu pra gente, a ilustradora foi e fez o desenho realmente, né, fiel à descrição que ele próprio, como historiador, deu, né? Então, assim...
um ponto importante dessa história, desculpa te interromper, Ju, é que a Maria Firmina e muitas outras mulheres não têm esse retrato. Elas não têm um retrato que seja fiel e que seja da época no qual elas viveram. São reconstruções e aproximações históricas que as pessoas, os historiadores, o design, os ilustradores reconstroem a partir de dados históricos. Então, por exemplo, Jesus Cristo é da forma que ele é ilustrador? Não, tudo isso que não. Jesus Cristo não era ouro nem tinha olho azul, muito pelo contrário. Mas foi a reconstrução bíblica que fizeram. Então, é só uma aparência que precisavam dar a Jesus Cristo. E isso acontece muito no nosso projeto, por exemplo. Maria Firmina dos Reis não tem uma imagem que é a garantia que seja aquela mulher. Mas ela tem reconstruções feitas por historiadores que se aproximam ao que ela pode ser, considerando região, considerando tempo, considerando mãe, considerando pai.
Agora faz bem sentido.
Não faz?
Sim,
E é muito doido, assim, porque um dos temas que a gente já tratou Narrativas é a unificação do povo negro, né? A gente, a sociedade como um todo, nunca vê pessoas negras como pessoas diferentes e extremamente diversas, né? O povo preto é um só. E quando a gente traz a ilustração dessas mulheres, a gente vê que são mulheres de todas os trejeitos, as características, são mulheres extremamente diferentes e que tem a única coisa em comum é ter feito a construção histórica que a gente tem hoje no Brasil. Né?
E são 40 mulheres, né?
Isso. Então, até semana passada eram 40 mulheres.
Duas semanas atrás.
E aí a gente, no meio do trajeto de revisão do livro, a gente sentiu falta de uma mulher e hoje são 41.
41. E como foi o processo para escolher esses 41 nomes?
É um processo, sim, que ele não é linear. É, no início, eu comecei a fazer uma busca, uma pesquisa desk mesmo, bibliográfica, dessas mulheres, né? E no início eu tive muita dificuldade, porque eu pesquisava muito mais na internet, que era o lugar onde eu tinha mais acesso, porque eu também, como uma pessoa negra, nem sempre tive tanto acesso a livros, né? É, que isso é uma coisa muito comum entre nosso povo, a gente não tem acesso a esse tipo de educação, principalmente por causa do preço no qual ele é colocado hoje.
Sim.
E aí eu fazia essa pesquisa pela internet e eu encontrava sempre os mesmos nomes, que era Maria, Carolina de Jesus, Maria Firmina, Sônia Guimarães, Djamila Ribeiro. E eu falei, putz, será que são só essas mulheres que fizeram parte da nossa história? Será que só 4 mulheres, 5 mulheres negras fizeram parte da nossa história? Até porque há 2 anos atrás a gente teve um movimento muito grande das gráficas e editoras de promoverem esse tipo de conteúdo, de produção de livros feministas, produção de livros que traziam uma biografia de mulheres que fizeram parte da nossa história, né? Só que a maioria dessas mulheres ainda eram brancas. Tanto que uma das minhas referências de pesquisa foi o Mulheres Extraordinárias do Brasil. E no Mulheres Extraordinárias do Brasil, eu contei e haviam só 5 mulheres de 32. 5 mulheres negras de 32. E aí, nisso, eu falei, não, gente, essas mulheres têm que existir. Como é que o Brasil é majoritariamente negro e essas mulheres não existem? E aí, eu comecei a pesquisar e eu encontrei um livro na estante virtual que chama Dicionário de Mulheres desde 1500. E esse Dicionário de Mulheres desde 1500 é literalmente um dicionário de A a Z, trazendo nomes e mini biografias de mulheres que fizeram a parte e marcaram a história do Brasil desde 1500. Entre essas mulheres, tinham mulheres brancas, amarelas, negras, africanas ou indígenas. E aí eu comecei a fazer essa seleção, né, esse recorte. Para que eu fizesse esse recorte, eu comecei a pesquisar nome por nome, procurando quem eram as negras. Além de pesquisar nome por nome, eu comecei a ver qual que era a história dela. Então, se essa mulher era uma cientista, se ela era uma pianista, se ela era até uma professora, eu já imaginava que ela não era negra. E eu não estou sendo pessimista nisso, não. Eu estou sendo realista em relação à visão da época e o que a gente vive hoje.
Uhum.
E era um fato, né? Essas mulheres que tinham profissões de pontas, normalmente elas não eram mulheres negras. E aí eu comecei a fazer esse recorte e eu consegui 30 mulheres a partir desse livro. Aí, além do livro, eu comecei a chamar e procurar essas escritoras, ilustradoras, e essas mulheres começaram a me trazer também novas mulheres negras, né? Isso, por um lado, foi um pouco perigoso, porque podia ser que mulheres que não fossem tão marcantes quanto eu precisava para o projeto, mulheres antigas e mulheres ancestrais, mas, ao mesmo tempo, fez com que mulheres de outros estados e marcantes em alguns estados no qual essas meninas ocupavam também fizessem parte do nosso livro e mostrasse também uma diversidade regional dessas mulheres. Com isso, por exemplo, como a gente conversou com vocês, semana passada a gente incluiu uma nova mulher porque a gente achou isso muito necessário. E não são só 40 mulheres, 41 mulheres que são importantes na história do Brasil. Essas são as 41 mulheres mapeadas e que nós conseguimos colocar no livro a tempo e para fazer o projeto acontecer. Até porque o livro é uma coisa muito imutável, né? E quando a gente escreve, esses dados começam a se alterar em tempo real, principalmente porque existem personalidades vivas no livro. Então, a gente não poderia, por exemplo, não, vamos agrupar 100 mulheres, demorar 3 anos nesse livro para perder o conteúdo que, às vezes, a gente tinha escrito anteriormente, ele se tornar defasado, né?
Uhum.
É certo.
O processo de seleção foi basicamente esse.
E você pode dar esse spoiler aí de quem foi essa mulher que foi incluída recentemente?
Tava doida pra perguntar isso.
Sim. Ela chama Neuza Santos e ela foi uma psicanalista. A Ju pode até falar um pouco mais sobre isso porque ela é psicóloga. E ela foi incluída porque a própria sobrinha da Neuza Santos veio falar com a gente.
Gente, essa história, gente, olha pra ele que não faz
praticamente, né?
Gente, a sobrinha dela chamou a gente no Instagram e, gente, sério, eu arrepio todinho, ó. A sobrinha dela chamou a gente no Instagram. Não, não é sobrinha, não, é a Neuza, é a filhada dela chamou a gente no Instagram e falou: eu adoro o trabalho de vocês, eu acho muito da hora. Não sei como é que tá o processo de construção do livro e tal. Mas eu, a minha madrinha chamava Neuza Santos Souza, e ela é uma mulher sensacional, que fez uma puta história, uma puta revolução por onde ela passou, né? Aqui, ela era de BH, né? E eu acho que ela, que vale muito a pena colocar ela no livro. Até porque eu já fiz um mapeamento, construção da história dela, eu faço pesquisa sobre a vida dela, da minha madrinha, e eu já tenho muito material pronto para vocês. Vocês topam isso?
Que incrível.
Da gente de incluir ela no livro. Aí a gente tá agora buscando uma ilustradora, né, para poder ilustrar ela, mas assim, a menina já tem um material vasto, gigante, sobre quem foi a Neuza e a psicanalista que ela foi, e sobre a vida dela toda. E isso é muito forte, porque, assim, é uma pessoa que era da família dessa menina, e ela considera a menina, assim, ela considera essa madrinha a mulher mais foda da vida dela, sabe? E ela foi atrás de pessoas que poderiam contar a história que, até hoje, talvez ela não tenha tido oportunidade de contar para muitas pessoas, para colocar o nome dessa mulher, sabe? Então,
a gente ela não é, assim, tão conhecida atualmente, mas ela tem um livro que chama Tornar-se Negro, e além desse livro foi feito um documentário sobre a história dela, principalmente porque ela teve um fim, assim, marcante, né? Que ela se matou.
Nossa.
Ela era uma psicanalista e se matou. Então, isso gerou muito conflito na época, gerou, tipo, muitas notícias falando sobre isso, porque ela estava se tornando famosa também. E é uma história muito massa. A Luísa, que é a afilhada dela, contou essa história muito bem. Ela entregou o texto em, tipo, 4 dias, né? Porque ela queria muito que essa história fosse entregue.
Uhum.
E é isso, né?
Eu tô com uma curiosidade. Qual que seria a idade dela hoje?
Eu tenho que pesquisar, não sei. Mas vamos ver.
Não, só curiosidade mesmo.
Porque
a história dela é gigante, pelo que você tá falando. E ela tem uma... A afilhada, né? Que você falou. Eu imaginei ela com 60, 70 anos.
Sim.
Por aí.
Teria 60 anos de idade. Acabei de achar aqui.
A Neuza, ela faleceu com 60 anos de idade em 2008, né? 2008, 2009. Uhum. E hoje ela teria... Aí eu sou péssima com conta, gente. Eu estou de humanas. Então ela teria uns 70 e pouco. Né?
Tamo junto.
Uhum. Nossa, então é recente, né?
É recente,
eu tava achando que era uma, bem antiga, mas não.
Não, não. Também, eu imaginei recente também, pelo fato da afilhada dela ter entrado em contato com vocês, tá falando.
Sim. E falando ainda sobre os personagens do livro, teve alguma história que vocês não conheciam e que acharam marcante, além dessa da Neuza, assim, alguma história que... Porra, me surpreendeu. Eu achava que era uma coisa e era outra.
Eu acho que todas.
Gente, todas.
Todas. Né?
Sério?
Sério. E assim, é um negócio muito doido, porque a gente que tem acesso aos textos, né? Nós que somos do time Narrativas, às vezes eu me pego assim, entrando nos textos e lendo e relendo, sabe? Porque gente, é uma imersão muito louca, sabe? Esses dias eu estava reunindo uns textos para passar para a Dandara Albuquerque, que é uma atriz que conheceu a gente e tal, que a gente tem feito um trabalho muito legal juntas, de parceria, de troca e tal. E aí eu entrei na história de Jovita Alves Feitosa. Jovita Alves foi uma militar brasileira. Com 17 anos, ela forjou ser homem vestia-se como homem para poder entrar no serviço militar brasileiro, que mulheres não eram admitidas naquela época. E aí ela também teve um final muito triste, né? O final dela foi suicídio, mas assim, ela foi uma mulher que lutou muito pelo lugar dela de ser uma mulher e estar na posição de militar, sabe? No Brasil, assim, eu acredito que se hoje ela tivesse viva, muitas coisas não estariam como estão, sabe? Porque ela teve uma força tão grande que ela movimentou o próprio delegado da época lá, do batalhão militar. Então, assim, ela fez um movimento muito grande. 2 anos depois, ela, infelizmente, cometeu suicídio. Mas, assim, enquanto dos 17 aos 19, ela foi uma mulher super intensa e que lutou para estar onde ela queria estar, sabe? Mesmo que dissesse que não era o lugar dela, que é no meio militar, né? E, nossa, são muitas histórias, assim, que...
É, não... imagina sério. Que ela passou esses 2 anos.
E por exemplo, hoje, se eu perguntar para vocês... vocês conhecem Zumbi dos Palmares?
Sim, todo mundo conhece.
Vocês conhecem a história dele, como é que foi? Ok. Vocês conhecem Dandara dos Palmares?
Eu não conheço a história toda, mas conheço, sim.
Pois é. E aí, quando a gente fala sobre essa questão da Dandara, ela liderou tão quanto o Quilombo dos Palmares Zumbi.
Sim.
E a gente não conhece a história dela a fundo. A gente não conhece o quanto ela se movimentou, o quanto ela era uma líder política. E isso é muito complexo, né? Porque a gente ouve tanto do Zumbi em todos os livros, um livro didático, né? De primeira, segunda série de história, não tem a história do Zumbi. Mas que livros contém a história da Dandara e quais livros contém a história dela, não só como curiosidade?
É verdade.
E fazem um movimento, né, em novembro, geralmente, é o Somos Zumbi. Ai, Zumbi dos Palmares e tal, mas a questão para mulher preta é bem pior, né? Bem mais embaixo, porque ela é atravessada, além do racismo, pelo machismo também. Então, o apagamento da cor dela acontece todos os dias, mas o apagamento pelo gênero também acontece, né?
Sim.
Então, nesse sentido que a gente fala, né? Sobre a luta das mulheres pretas em razão dos seus direitos e dos seus... das suas oportunidades, é isso, sabe? Dandara, eu escrevi sobre Dandara, ela foi uma das minhas... Ela foi a primeira personalidade, né, que eu escrevi, meu primeiro contato com narrativas, e eu fui procurar sobre essa mulher e eu fiquei, assim, muito chocada, sabe? Já tinha ouvido falar sobre Dandara, mas por que que ela não é... Gente, ela também era outra mulher que não se aceitava no lugar que propunham para ela. Ela jogava capoeira, ela caçava, ela pescava, ela traçava estratégia pro quilombo. Quando o Zumbi não estava, era ela quem comandava. Então, assim, e numa das invasões que aconteceu pela coroa portuguesa, né, no Quilombo dos Palmares, ela foi cercada num abismo e ela não se rendeu de novo à prisão e à escravidão e ela se jogou do abismo, porque ela não queria mais se colocar naquele lugar. Não queriam que colocassem ela naquele lugar, né, na verdade. Então, assim, muitas mulheres fodas que a gente não tem noção da história, e esse sentido também é foda para a mulher preta, porque são duas formas de opressão, né, que atravessam. Então,
é isso mesmo. E isso é uma parada que eu acho muito foda, que a história da... Como vocês falaram, vocês juntaram 40, 41... E tem muito mais histórias de mulheres negras que foram extremamente importantes para a nossa história, para a gente estar aonde nós estamos hoje, e que são apagadas, né? São esquecidas mesmo. Então, por isso que eu repito de novo, é um trabalho muito foda isso que vocês estão fazendo, e eu admiro demais, tá? Vocês estão de parabéns. E pode continuar, Dani. Vai lá, senão eu vou chorar aqui de emoção.
Eu tô rindo, velho. Eu ficaria aqui só ouvindo ela.
É muito foda, muito foda. Eu acho muito da hora isso. A nossa história, ela precisa ser contada, sabe? A gente, os nossos ancestrais passaram por muita coisa E não é só uma abolição da escravidão que vai deixar tudo ok, sabe? A gente precisa conhecer e principalmente se reencontrar com o nosso passado, pra gente poder construir o nosso futuro. E por isso que eu acho que o trabalho de vocês é de extrema importância, assim como de diversos historiadores que escrevem e falam sobre o nosso passado, né?
Uhum. Nisso que você comentou, eu lembrei de um outro ponto, não que fala que ele está tão equiparado quanto a questão do narrativo, assim, né, tão ligado, mas quando nossos antepassados brancos, por exemplo, são pessoas italianas, portugueses, ingleses e tal, a gente sabe muito quem eles são. Você perguntar para um fulano que tem origem italiana, qual que é o tatara-tatara-vô dele, o cara sabe o nome e sobrenome do vô.
Uhum.
Mas, quando a gente tem antepassados negros, antepassados escravos, quando a nossa história é uma história negra, é muito difícil a gente saber quem são essas pessoas.
Sim.
A nossa árvore genealógica é apagada. Eu falo isso não só por mim, mas por muitos comentários e histórias que eu ouço das minhas amigas pretas, que hoje a minha roda é preta, ela não é mais branca, apesar de um dia já ter sido. E as minhas amigas falam, Isadora, eu só sei quem é a minha bisavó no máximo, quem é a minha avó. Eu não sei quem são meus antepassados. E a importância da gente recuperar esse trabalho não é só a gente saber quem são essas mulheres, mas a ligação que a gente tem com elas e o quanto a gente pode também sonhar e saber que sim, nós fazemos história. Porque, nossa, assim, eu só sei até quem é minha bisavó. Minha bisavó que ainda tá viva, né? Porque se eu perguntar pra ela quem que foi meu tataravô, ela vai querer puxar o português. Ela vai querer que foi o branco português, não o negro que foi escravo, ou o índio.
Uhum.
Então, as pessoas ainda têm vergonha de contar, né? Que o povo negro fez história. E a gente sabe que a gente fez.
E com relação ao projeto de financiamento coletivo, vocês passaram da meta, né? Como é que foi isso?
Ah, e a gente alcançou a meta e a gente resolveu dobrar a meta.
Referências.
A gente alcançou a meta, a gente dobrou a meta. E isso foi muito, muito legal mesmo, porque quando a gente começou o financiamento, pensou no financiamento, na verdade, o Narrativas Negras sempre foi um projeto voluntário, né? Até o momento é um projeto voluntário. E quando a gente pensou em como publicar e fazer a tiragem dos livros, a coisa que veio na nossa cabeça foi um financiamento coletivo, porque não tinha outra forma de fazer, sabe? E aí, no dia 8 de março, Dia da Mulher, aqui no Brasil, né? A gente, não, internacionalmente, a gente lançou o financiamento. Nossa meta principal, nossa meta estipulada desde o começo foi R$22 mil para fazer tudo, para fazer a impressão dos livros, o frete, pagamento de revisoras, pagar a plataforma, né, a parte da plataforma. E uma história muito legal sobre isso é que, legal, assim, interessante, né, como que as coisas acontecem. Às vezes, a gente está falando sobre isso esses dias, né, Isa, da forma que tem que acontecer, né. A gente começou o financiamento no dia 8 de março, e aí o financiamento na primeira semana foi, tipo, bombou e tal, já estava nos 5% com 5 dias. E aí passou 10 dias, né? 18 de março, o isolamento social, a quarentena começou por conta da pandemia. E aí a gente falou: ferrou, já era, tchau, livro, tudo bom, vai embora. E aí a gente continuou ainda com o financiamento, mas as contribuições caíram, assim, drasticamente, e a gente ficou esperando, né? Continuou fazendo o nosso trampo daqui e fazendo conteúdo no Insta, que é o que a gente sempre fez, que é trazendo conteúdo pra galera e tal, além do livro, né? E aí, faltando 2 semanas pro financiamento acabar, né? A gente sentou com o Gustavo, que é o cara da plataforma da Evoé, que financia o nosso livro, tá financiando o nosso livro. E aí a gente sentou com ele e falou: olha, a gente vai ter que adiar o final do financiamento, porque não vai rolar. A gente vai ter que adiar pelo menos uns 2 meses, a pandemia atrapalhou muito a gente. Então, vamos adiar o término. E aí, a gente adiou mesmo por 2 meses. E aí, passou uma semana e, bum, o George Floyd morre lá nos Estados Unidos pela violência policial. Sempre acontece, sempre aconteceu no Brasil. Nessa mesma semana que a gente resolveu... No Brasil e no mundo, né? Nessa mesma semana que a gente resolveu prorrogar o término do prazo, o João Pedro também tinha sido alvo de violência policial aqui no Brasil, e as pessoas se manifestaram, mas as mesmas pessoas que se manifestam sempre, que estão à frente do movimento negro e que sempre se indignam. E aí, quando começou a manifestação lá nos Estados Unidos, o negócio começou a ficar muito louco e o trem começou a pegar fogo, de verdade, literalmente. E aí...
Literalmente.
Né? E aí, em um dia... A gente estava com 43%, no outro dia a gente dormiu, a gente acordou, a gente estava com 60%, no outro dia a gente estava com 70%, aí a gente dormiu de novo, e na madrugada do outro dia a gente estava com 110%, e a gente falou, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, sabe? A gente estava zero preparada para esse momento, sabe? A gente aqui, tipo, ah, o que que a gente tem que fazer até chegar na meta, né, do financiamento? Aí a gente dormiu e acordou e falou, o que que a gente vai fazer com esse dinheiro, meu Deus do céu?
Essa coisa da morte do George Floyd, né, tipo assim, é muito doido o fato da gente ter alcançado e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, pra mim, pelo menos na minha percepção, foi uma coisa que me descontentou muito na hora. Eu olhar o nosso crescimento no financiamento coletivo associado à morte de alguém, e associado à morte do nosso povo, e associado à morte do nosso povo nos Estados Unidos, sendo que aqui a gente morre todo dia. E aí, assim, teve o Global Trends e tudo mais, a gente também se posicionou, a gente aproveitou, sim, esse momento, porque a gente também precisa aproveitar esses momentos para crescer e para evoluir. Mas, ao mesmo tempo, tipo, fica essa interrogação, né, de é necessário o nosso povo morrer, o povo branco se movimentar? Então é isso que a gente precisa morrer? E aí foi isso que rolou, né, a gente precisou morrer para o nosso financiamento alavancar, para as pessoas verem a importância do nosso projeto. E hoje, assim, isso fez com que a gente tomasse uma outra ação, né, que é muito importante. Como a maioria das pessoas que estavam contribuindo foram pessoas que vieram nessa rede, que não foi uma rede orgânica, né? Foi uma rede forçada. A gente falou, beleza, como é que a gente vai fazer para esse livro chegar nas pessoas que precisam ouvir essas vozes, né? E a gente falou, vamos imprimir 5 mil exemplares, já que a gente tem essa grana, e 2 mil exemplares a gente vai distribuir e doar. E aí vai ser isso que a gente vai fazer, 2 mil exemplares dos 5 mil impressos vão ser destinados a escolas e comunidades que não teriam como comprar esse livro. E além disso, a gente vai colocar alguns livros para serem distribuídos nesses projetos de cesta básica, que hoje, além deles estarem vindo com alimento, eles estão vindo também com literatura, né?
Que legal.
Que legal.
Então, esse é o plano para o excedente do dinheiro do financiamento, é isso?
Sim. Esse é o plano.
A gente pensa em fazer realmente tiragem de mais livros, né? A gente, na verdade, já orçou isso e vai rolar demais. A gente ia fazer, tipo, 1.000 exemplares, agora vai. A gente conseguiu quintuplicar. Olha pra você ver. Quintuplicar a tiragem dos livros, agora a gente vai de 5.000 exemplares. A gente vai distribuir, sim, para as comunidades periféricas e para as escolas periféricas, para que esses livros cheguem na base, que é onde a gente precisa incluir essas histórias, e não só consertar a autoestima e a identificação das pessoas quando elas estiverem mais velhas, né? Mas sim trazer para as crianças também a forma de identificação, onde elas possam mesmo achar e se construírem, né? Racialmente, assim, é muito importante, a gente visa muito isso, a gente acredita muito nas crianças, sabe? A gente bota muita fé mesmo que a educação pode mudar tudo e que a educação racial pode mudar a situação de muita coisa, sabe?
Sim. É, uma questão aqui, uma dúvida que apareceu. São 41 histórias. É, quantas páginas vai ter esse livro? ou então, quanto vocês resumiram a história das mulheres? Mas é porque é muita coisa, né?
Sim, esse livro ele não é muito extenso, não. É, ele tem as ilustrações, né, o que já diminui o volume de leitura. Mas sim, ele tem em torno de 250 páginas.
Nossa, não é, é enorme.
Isso parece enorme, mas ele não é tão grande porque, por exemplo, no final ele tem um glossário. Ele tem o nome de todas as pessoas, o nome e a mini bio de todas as pessoas que participaram do projeto. Então, só aí você reduz umas 50, 60 páginas. E, além disso, tem também as páginas de ilustração e algumas páginas que são só citação, porque a diagramação do livro não é uma diagramação comum. Além dele ter as biografias, ele tem olhos, que são aquelas citações no meio do texto. No final, ele tem curiosidades sobre aquela mulher, documentários e livros que você pode ler a partir daquela mulher. E também, só uma página, às vezes, para completo mesmo, de uma citação ou história curta daquela mulher, sabe? Então, a diagramação dele é bem diferente, depois eu posso mostrar para vocês. Mas é muito tranquilo mesmo de ler. Por exemplo, a minha mãe, ela não curte muito leitura e ela já leu a boneca, né, que eu produzi.
Legal.
Você tem ideia quando ele vai ser publicado? Vocês já sabem?
Sim, sim. É, no mês de agosto ele vai ser impresso, né, com a grana que foi financiada. Então, em 31 de agosto já está previsto que já tenham sido impressos 5 mil exemplares. E no mês de setembro a gente vai começar os envios para as pessoas que já adquiriram um exemplar e também fazer a publicação. E vai ter um evento online, né? De publicação desse lançamento, né? Já que a gente não está podendo se encontrar, mas a gente não quer perder esse momento.
E o importante é lembrar também que o financiamento ainda não acabou. O financiamento está rolando lá na plataforma da Evoé. É, ele ainda está acontecendo, mesmo que nós tenhamos passado a meta. É, porque o valor que está lá, a gente vai conseguir pagar várias outras coisas, como os nossos próximos projetos, o Narrativas Kids, que a gente vai ter por aí, vários outros projetos que a gente tem planejado, né? E você também pode adquirir o seu livro lá ainda, né? É, porque basicamente, como ainda não foi publicado, está na pré-venda e você pode ir lá pegar o seu.
Eu vou pegar o meu. Assim que vai estar na internet ali, sério?
Não, tá certo. E você que tá ouvindo, se você quiser adquirir ou participar desse projeto maravilhoso, vou deixar o link aí na descrição, você pode procurar. Ou então vai no Instagram e procure narrativas.negras, é isso?
Isso mesmo.
Sim. É isso aí. Agora vamos falar sobre um evento que aconteceu no dia 13 de junho. O que que aconteceu nesse dia, minhas mulheres maravilhosas? Conte pra mim.
Esse dia, né? Então, esse evento foi um evento que a gente tinha planejado visando completar a meta do financiamento, né, Júlia?
Quando a gente estava lá desesperada, caçando opções, né, para onde ir, para poder conseguir alcançar a meta do financiamento, a gente pensou nesse festival e a gente pensou na situação que tem acontecido, né? Porque nós fomos prejudicados no financiamento, mas outras pessoas também estavam sendo prejudicadas, né? E uma coisa que a gente valoriza muito, além da literatura, que também é a arte como um todo no Brasil, né? Então, a gente pensou, pô, vamos chamar alguns artistas para poder fazer parte desse festival? E aí as meninas toparam e a gente já começou a planejar. E no dia 13 de junho, né, aconteceu o primeiro festival online de artistas independentes do Narrativas Negras. A gente abriu um edital para esses artistas, eles se inscreveram. E aí a gente, o time Narrativas, né, eu, a Isa e mais um tanto de mulheres, nós selecionamos esses artistas e foi lindo, assim, foi muita diversidade mesmo, nós tínhamos artistas do Brasil todo, foi muito legal, foram 10 artistas ao todo, nós convidamos também mediadoras, Dandara Albuquerque, que é uma delas que a gente convidou para poder fazer parte disso, E a gente arrecadou mesmo. Aí tá, aí a gente já tinha conseguido a meta do financiamento, né? Na metade do planejamento do festival, a gente já tinha atingido a meta. E a gente falou, ué, o que que a gente faz agora, né?
Ué.
Aí a gente ia ficar com 40% do financiamento, ó, do valor do festival. E aí a gente ia dividir 60% para os artistas. Aí a gente falou, ah, cara, a gente conseguiu tudo e então bora dar os 100% para os artistas. E aí a gente destinou todo o dinheiro para os 10 artistas, né, independentes que a gente convidou para estar com a gente no dia do festival. E foi realmente um momento muito especial. Não só para nós, mas para eles também. Nós recebemos feedbacks muito interessantes. Foi isso.
Muito bom.
Ó, agora eu queria entrar num assunto que eu tô aprendendo o feminismo, e eu queria que vocês falassem sobre o feminismo negro, qual que é a diferença, que dizem, né, o feminismo branco, que na verdade é só o feminismo, né? Vocês conseguem explicar isso pra gente?
Então, eu posso falar um pouquinho, acho que a Ju também, né, um pouquinho das duas, mas... Para mim, o feminismo, de modo geral, é a gente tentar e querer equiparar os direitos e potenciais das mulheres, tanto quanto do resto da população, né? Não só colocar homens aí, né? Mas colocar de todos. E aí eu vejo o feminismo negro como tentar equiparar as mulheres negras ao resto da sociedade, não só ao resto, mas também as mulheres brancas. Por quê? Porque a raça, ela define muita coisa na nossa vida atualmente ainda, né? E isso faz com que a gente tenha aquela escada, né? Primeiro, homens brancos, depois homens negros, depois... Não sei nem se homens negros estão em cima de mulheres brancas, né? Mas não, né? Homens negros, homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras, né?
A raça vem antes do gênero, né? Conta mais.
Sim.
Pois é.
Com certeza.
E aí, tipo, pra mim, o feminismo negro é tentar começar a colocar a mulher negra acima do patamar que ela é colocada hoje, né? Socialmente, né? É tentar equiparar todos esses grupos da mesma forma, sendo tratada da mesma forma, de que a mulher negra não tenha o salário reduzido, que a mulher negra não ocupe cargos menores, né? Que ela possa sim ter o direito de estudar, que ela possa sim ter o direito de frequentar a faculdade, que ela tenha o direito de ler e que ela não seja só vista como a empregada doméstica ou que a figura dela seja associada apenas a de uma empregada doméstica. E não colocando, não colocando as profissões de base como profissões ruins, mas querendo que as profissões de ponta também sejam ocupadas pela nossa raça, né? E também pelas mulheres. E é isso, assim, para mim o feminismo negro é isso, tentar elevar a mulher negra e colocar ela no patamar que ela realmente ocupa, né? Que é do lado de todos os outros.
Com certeza.
Sim.
Feminismo negro é isso, né? Um recorte dentro do feminismo, porque as mulheres pretas passaram a perceber que tinha alguma coisa errada, sabe? Lá no sufrágio, quando as mulheres estavam lutando pelo voto, né? Quais mulheres estavam lutando pelo voto? As mulheres negras provavelmente não estavam lá nas manifestações lutando pelo voto, né? Porque elas tinham que trabalhar na casa, provavelmente, porque a gente tem uma maioria... Hoje, mais da metade das empregadas domésticas hoje são pretas. Então, provavelmente, essas mulheres estavam trabalhando nas casas das mulheres que estavam indo fazer manifestação a favor do voto, sabe? Então, assim, a gente pensa assim, ah, por que que existe o recorte do feminismo negro? É igual eu falei para vocês lá no começo, né? Mulher preta é atravessada por duas questões, pelo racismo e pelo machismo. Não só pelo machismo, como as mulheres brancas são, né? Então, enquanto as mulheres brancas estão lutando por um melhor emprego numa empresa, pelos salários iguais, né? As mulheres pretas estão tentando estudar para poder chegar naquela empresa, para poder sair da posição, por exemplo, de faxineira, né?
Uhum.
Então, assim, é igual a Isa falou, não generalizando essa posição e muito menos menosprezando a posição de faxineira, porque são os serviços de base que sustentam a sociedade. Mas, assim, equiparando mesmo, a partir dos dados que a gente tem hoje no Brasil, as mortes, por exemplo, das mulheres pretas. O feminicídio acontece muito mais com mulheres pretas do que com mulheres brancas. A violência doméstica acontece muito mais com mulheres pretas do que com mulheres brancas. Então, assim, enquanto a mulher branca tem que tentar dar um passo, né, não desvalorizando também o movimento das mulheres brancas, a mulher preta tem que dar uns 3, 4, sabe, na frente para poder tentar se equiparar ao que é a luta das mulheres brancas, né? Esse é o papel do feminismo negro hoje em dia.
E tem um ponto que para mim também é muito diferente, e que a gente pode notar isso na nossa rotina mesmo, né? Que às vezes quando entra uma pessoa nova no lugar onde a gente trabalha, e essa pessoa é branca, a gente trata isso com uma normalidade, tipo assim, ah, chegou mais um. E aí quando entra uma pessoa preta, a gente imagina que essa pessoa é muito foda. Porque pra ela estar ali, ela tem que ser muito foda, ela tem que ser cabulosa. É. E não, sabe? Que peso que é esse em cima dessa pessoa? Tipo, ao mesmo tempo que sim, ela teve que lutar muito a mais, porque é uma questão de raça, cara, tipo, o peso que você tem no seu trabalho, o peso que o outro tem, são os mesmos. Não é porque a pessoa é negra que você tem que colocar uma carga nela mil vezes maior, de que ela precisa demonstrar mil vezes mais. Porque é isso que a gente aprende quando a gente nasce. De que na escola, a gente tem que ser muito bom. De que se a gente está numa escola particular, a gente tem que ser o melhor. Se a gente estuda numa escola pública, a gente tem que ser 3 vezes melhor. E é isso que a gente aprende, é competir que nem cavalo. E a gente não é cavalo, a gente é humano. Então, assim, eu acho que o feminismo negro tá ainda muito nisso, né, também, de mostrar para as mulheres negras que elas podem tudo e que elas não precisam estar sempre se, tipo, sobressaindo, que elas precisam ser melhores em tudo, que elas podem levar a vida com naturalidade e tranquilidade também, sabe? É uma rede de apoio também das mulheres negras para com elas, para o nosso povo, né? E é isso, assim, para mim, né? Que eu já me vi muito nessa situação de ter que ser sempre a melhor em tudo, a mais inovadora, a mais criativa, a mais que mais. Sempre fui, tipo, uma das melhores alunas da sala, sabe? Uhum. Mas eu acho que chegou um momento no qual eu me vi com outras mulheres que eu percebi, tipo, gente, eu não preciso me cobrar a ser melhor. Eu vou fazer o que eu posso.
É uma coisa que todo preto já deve ter ouvido, né? Tipo, minha mãe, por exemplo, ela sempre diz pra mim: o preto tem que ser 2 vezes melhor pra ser igual ao branco, sabe? E isso gera uma pressão foda na gente. Então, é isso que você falou, não tem nem o que comentar mais. Sobre um outro assunto que eu queria falar, sobre esse hype que tá acontecendo agora de todo mundo querer agora falar ou se posicionar ou dizer que é antirracista por causa desses movimentos que estão acontecendo, que eu tô chamando de hype porque eu sei, eu tenho dentro de mim aqui, pelo histórico que a gente tem no Brasil, de que é uma parada que acontece, como acontece sempre em novembro, que parece que a sociedade lembra que a gente é negro só em novembro. Eu queria saber, junto com isso, junto com esse movimento, surgiu esse questionamento agora de se o certo é se chamar a pessoa afrodescendente de preto ou de negro.
Boa pergunta.
Chegou até você já esse questionamento? Porque tem um monte de gente me perguntando, eu sempre tenho que responder e tal. E eu queria saber a opinião de vocês. O que, que vocês acham, se vocês têm uma opinião formada e qual é essa opinião?
Esses dias a gente estava fazendo uma palestra, né, numa universidade, que eu não vou falar o nome porque não está patrocinando vocês. Mas enfim,
boa.
A gente estava fazendo uma palestra numa universidade e a gente se deparou com essa pergunta, perguntaram para a gente, assim, dentro de um meio acadêmico particular veio essa pergunta e a gente acha mesmo que a gente não tem que ser didático e falar sobre racismo em todo lugar. Mas, veio essa pergunta mesmo, o que, que é certo, né? Se é o preto ou o negro? E na minha opinião, os dois são certos, sabe? Mas eu acho que, assim, é o reconhecer, o ressignificar a palavra, sabe? Sim. O preto, ele sempre é usado como negativo, né? Porque o preto e o negro, né? Na verdade, o negro sempre é usado como negativo, palavras como que remetem, né, ao período de colonização, sempre remetem como como se o negro fosse ruim ou menos, né? Porque a gente esclarece as coisas, a gente não enegrece as coisas, né? A gente tem mais claro, mais branco. E tem uma menina narrativas que até quando ela... Sempre quando ela vai falar essa palavra de esclarecer algo, ela fala enegrecer. Eu acho isso muito doido, assim. A gente acha que é pouca coisa, porque é só um vocabulário, mas isso muda muita coisa dentro da gente, sabe? Tanto que isso me marcou, assim. A gente acha que não marca, mas marca, sim. E é isso, assim. Tirar o peso da negatividade da palavra negro como se o negro fosse inferior de alguma forma, sabe? Porque isso também é racismo estrutural, né? A gente tratar a palavra negro quando vai se referir a coisas negativas, né? Então é isso, mas nesse sentido. Então a gente tem usado assim o preto, né? Porque geralmente é usado para xingamento, ah, você é preto, não sei o quê, né? Como se fosse algum xingamento, ressignificar essa palavra, porque a gente é preto mesmo. E aí, qual que é o problema, né? O ser preto não é um problema, o ser preto é o puro, para nós, né, que nos entendemos pretos mesmo, é um puro orgulho, assim, zero vergonha de ser chamada de preta, somos sim. Mas também, assim, parar de levar o negro também como negativo, né? Ou senão, quando é respeito, a gente tem que chamar o negro de negro, porque o preto, sabe? Sim, palavras que foram socialmente, historicamente arruinadas pela sociedade, como uma sociedade racista, e hoje a gente tem buscado referências e tentado ressignificar esses termos para que nosso povo seja identificado, né, de uma forma positiva.
Não, e além disso, gente, vou falar aqui a real, né, que a Júlia é toda fofa e tal, mas eu...
eu acho é isso aí.
Eu acho um saco quando a pessoa vem me perguntar se é preto ou se é negro. Porque em pleno século XXI, ao invés dela estar pesquisando coisas produtivas e sabendo como é que ela pode ajudar, ela tá me perguntando se é preto ou se é negro, ao invés de ir no Google. A Google pesquisa, não sei, sabe? Se desenrola. E isso é muito difícil, porque, sem brincadeira, no dia que o George morreu, eu desativei a minha conta no Instagram de tanta gente que vinha me perguntar se era preto ou se era negro. Você tem ideia do quanto isso é ridículo? E assim, outro ponto pra mim, eu concordo super com os pontos que a Ju levantou, só que se alguém na rua me chegar e me chamar assim, ô pretinha, eu vou falar, who are you, guy? E aí, não, sabe? Então, a minha mãe, meu pai, meu namorado, minha avó me chamar de pretinha, linda, preta, amo. As pessoas que são pretas me chamarem de preta, amo. Agora, quando vem um branco que eu não conheço, é claro que eu vou ficar desconfiada. Vou ficar desconfiada assim, porque eu sei que o branco coloca um ponto negativo nisso e eu não quero, eu não sou ponto negativo nenhum.
É isso aí. Total. Ótimo, perfeito.
E é isso mesmo, assim. Gente, eu tava falando pro Leandro aqui que eu postei lá no Twitter narrativas, né? Tava revoltadíssima, assim, com os últimos acontecimentos dessas últimas semanas. E aí, uma das coisas que eu postei no Twitter também do narrativas foi isso, assim. Ao invés de você chegar no seu amigo preto, no seu parente preto, e querer que ele te dê uma palestrinha, pega num livro e vai ler, sabe? Você é branco que quer saber sobre o racismo, legal, cara. Você quer saber, isso é muito bacana mesmo. Mas assim, quantos autores pretos você já leu? Você já pegou um autor preto pra você ler o que ele tá falando? Pra ver a linguagem dele, pra ver o que ele tem a dizer? A pessoa preta, o seu amigo preto, seu parente preto, ele não é o Wikipédia, sabe? Vai lá e se informa. A gente já sofre todos os dias com o racismo e a gente ainda tem que ensinar vocês como não serem racistas, saca?
Porque foram vocês que criaram isso.
Gente, é um problema que atinge a gente, mas não foi criado pela gente. Então,
Essa é uma parada que eu sempre falo, porque enche um pouco o saco ter que ficar explicando uma parada que foram eles mesmos que criaram, tá ligado? Uhum. O racismo foi criado pelos brancos pra fuder os pretos, e aí depois a gente tem que explicar pros brancos por que que a gente se fode, tá ligado?
Pô, gente, então... vocês vão devagar aí comigo.
Queima, Dani, vamos tacar fogo na Dani. Sacanagem.
Olha.
Mas essa é a questão, sabe? Eu acho que a gente já vive num mundo conectado em que todo mundo tem acesso à informação, qualquer tipo de informação. Qualquer dúvida que você tem, se você jogar no Google, você vai achar a resposta fácil. Em menos de um minuto você acha a resposta para sua pergunta. Então, eu acho que é muito mais fácil você respeitar as pessoas negras e procurar se informar e aí tirar uma dúvida sobre alguma coisa que tá pegando na sua cabeça, do que querer que a gente ensine o beabá do que é o racismo, por que o racismo existe, sabe? Então, por favor, gente, vamos...
É o que eu tento fazer sempre. E a minha ponte é o Leandro.
A Dani é branca, mas é gente boa. Sacanagem.
Ai, se fuder.
Todo mundo tem um amigo branco que a gente trata como se fosse gente, né?
A gente adora.
Vocês estão certos. Sacana. Eu tô aqui aprendendo e eu amo aprender isso. Eu me informo mas eu sempre tiro minhas dúvidas com o Leandro.
Uhum. É isso mesmo, assim, acho que é tirar dúvidas, né, conversar também, não tem nada demais em sentar com seu amigo e trocar uma ideia, sabe? Uhum. Mas o problema é quando o branco chega na gente achando que a gente vai abrir uma enciclopédia do racismo que a gente tem no bolso e carrega para todo lugar, sentar com ele e explicar o porquê que acontece o racismo, sabe? Falar assim, de 500 anos atrás, que a gente foi colonizado e rolou umas coisas, sabe? Assim, não tem problema nenhum em perguntar, em trocar uma ideia, chegar pra gente pra conversar. Nossa, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar na minha vida, porque é um assunto, assim, que pode mudar as pessoas, sabe?
Sim.
Mas a gente não é PowerPoint, não, sabe? Vamos lá, vamos dar uma segurada aí na falta de bom senso e ler um livro, sei lá.
É isso aí.
É isso aí.
Aí agora eu fiquei revoltada, só porque a Isa falou
que eu quero ler até
10 minutos atrás. Eu era.
Mas é muito bom ouvir vocês, tá? Eu gosto muito de ouvir as coisas, de ouvir as histórias. Tento escutar mais do que eu perguntar. E acho que é assim que a gente vai aprendendo, né? Com vocês, não é vocês explicando. Quem tem interesse de ouvir, vai ouvir, é o que eu tenho. Eu tenho que fazer muito isso.
Isso aí. Eu queria perguntar agora sobre as manifestações, tanto do Brasil quanto lá nos Estados Unidos e o que está acontecendo no mundo. Vocês acham que isso... Vai mudar em alguma coisa o nosso dia a dia, a nossa vivência? Vocês acham que vai continuar tudo do mesmo jeito? E também, manifestação em época de pandemia. O que que vocês... Qual é a opinião de vocês sobre isso? Vale a pena ir pra rua e correr o risco de pegar a doença? Ou tem que ficar em casa? O que que vocês acham?
Eu tô junto com a Emicida nisso, viu? Pra mim, ele falou tudo que tinha que ser dito semana passada numa live que ele fez. Não sei se foi Star Live, mas ele disse, galera, os epidemiologistas, né, estão aí falando que a gente ainda não viveu o pico do coronavírus no Brasil. E, não, eu não vou sair pra rua nesse momento. Eu vou me manifestar, mas eu vou me manifestar dentro de casa. E eu vou usar de outros momentos para me manifestar. Porque esse não é o único momento que a gente precisa se manifestar. Que a gente precisa e que a gente pode, né? Esse é o momento no qual a gente está menos podendo sair na rua, que a gente não pode, que a gente deve ficar em casa para respeitar a vida do outro. E se a manifestação é para respeitar a vida do outro, você já está indo contra a vida saindo de casa, né? Então é meio assim, meio contraditório, né? Você está... indo a favor de uma vida tal, mas pode perder a sua, então...
E não só a sua, né?
Uma do outro, né? Pôr em
risco a do outro, isso.
E aí, pra mim, tipo, só finalizando, pra mim é isso, basicamente. Não, eu não sou a favor dessas manifestações na rua que estão rolando. principalmente no Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que é o epicentro do mundo. E eu acho que é isso, que as pessoas, elas têm sim o direito de se manifestar, todo mundo tem o direito de se manifestar, mas esse momento é de respeito e isolamento.
Uhum. E eu acho que, assim, o projeto, né, que existe nessa sociedade é para que o povo preto e pobre morra mesmo, sabe? Tanto que nessa situação de Covid, né, quem tem morrido mais são as pessoas periféricas que não podem parar de trabalhar, que continuam pegando transporte público todos os dias, ou que não tem espaço dentro de casa, por exemplo, para manter um afastamento, isolamento social. Então, assim, não dê o gosto, sabe? A minha opinião também é mesmo que eu ache... de extrema importância a manifestação não acontece só na rua, sabe? Manifestação pode acontecer de outras formas. Comprando o nosso livro, por exemplo. Sim, pode acontecer de outras formas mesmo, assim. Ajudando um artista preto, por exemplo. Ajudando uma pessoa que faz artes manuais ou que tem trabalhado em casa, sabe? Assim, principalmente a renda, infelizmente, nessa sociedade capitalista, ela conta muito. Então, no dinheiro dos pretos, a mão vai... olha pra você ver que doideira. Na mão dos pretos, o dinheiro vai pouco, sabe? Então, assim, vamos buscar dividir isso aí e dar o valor, reconhecimento para as coisas que os pretos fazem, porque não é só de... manifestações na rua, ainda mais nesse momento que o vírus está alastrando para todo o Brasil e a gente tem mais de 1 milhão de casos, então assim, ainda mais nesse momento, vamos tentar nos manifestar de outras formas, sabe? Porque colocando dinheiro na mão de quem realmente precisa, a gente pode mudar mesmo uma sociedade. Acho que é isso.
Certeza. Perfeito. Ai, ai, eu não sei se eu já disse aqui, mas vocês são pessoas maravilhosas.
São mesmo.
E é o seguinte, é um prazer enorme ter vocês aqui, é um prazer enorme ter trocado essa ideia, ter conhecido o Narrativas Negras, conhecido a Isa, a Júlia, e desejo tudo de bom para vocês. Queria deixar o espaço aberto agora para cada um de vocês deixar um último recado e divulgar as redes sociais, o projeto. Fiquem à vontade, o Quebrada Pode é de vocês.
Quer que eu comece, Ju?
Eu não tenho nem psicológico pra isso, minha filha. Pode começar.
Não
tenho. Depois desse Quebrada Pode é de vocês, eu tô caindo aqui no chão, vocês que não estão vendo.
Primeiramente, eu queria agradecer nessa oportunidade, primeiro podcast que a gente tá gravando aí. E é muito bom falar sobre o nosso projeto, é muito bom falar sobre a negritude. Passar essa palavra à frente, principalmente tendo aqui você também, né? Como eu disse no começo. Muito obrigada também, Dani, por mais que a gente tenha falado mal da sua raça, a gente gostou muito.
Você é amiga.
Você é amiga.
É aliado.
E é isso, assim. Eu acho que esse momento que o Narrativo está vivendo tem sido muito importante para mim. A gente se adaptou muito à pandemia, sabe? A gente reinventou narrativas negras durante a pandemia, e eu acho que nesse momento é isso que a gente precisa, né? Se reinventar e se unir. Porque é só a união, assim, que vence agora para a gente dar continuidade nas coisas e poder sair disso bem. E além disso, eu queria deixar aqui uma mensagem para minha mãe e para meu pai, falar que daqui uns 5 anos eu vou sim ser uma empresária rica brasileira, preta.
Isso aí.
Isso tá manifestado aqui em nome do Senhor Jesus Cristo, apesar da nossa fala. E vamos lá, gente. Que é isso, né? A gente vai ter sim o preto no topo e o preto na ponta.
É isso mesmo.
É isso mesmo, velho. É realmente muita gratidão a gente estar aqui nesse momento, porque eu falo às vezes, né, que a gente tem que dar voz aos pretos, mas o preto já tem voz, né? A gente tem que dar lugar, né? A gente tem que dar oportunidade de ecoar a voz do preto, né? A gente sempre fala narrativas que é isso. A gente não tá dando voz a essas mulheres pretas, não. A gente tá ecoando a voz delas, as vozes delas, né?
Uhum.
E isso que é o mais legal, assim. A gente fica realmente muito honrado num quadro aqui com 4 pessoas. A gente tem 3 pessoas pretas, fazendo um trabalho super foda, a Dani também sendo nossa aliada nesse processo, e fazendo isso junto com a gente, até porque a gente não tem que excluir o branco desse processo, né? Até porque foram eles que criaram. Uhum. Então, assim, é só saber o lugar em que eles se colocam e o lugar em que nós nos colocamos, né? E é isso, assim, felicidade demais, um beijo para todas as minhas narrativas que a gente está representando aqui, somos muitas, 70 meninas fodas, trabalhando no mesmo projeto, no mesmo sonho, e é isso, assim, a gente vai expandir cada vez mais isso, não é momento de dar nenhum passo para trás, e a gente não vai dar, e é isso, muita força, muita luz pra gente. Beyoncé, por favor, patrocina.
E as redes sociais de vocês, onde a gente acha vocês?
Vocês podem encontrar a gente tanto no Instagram, né, narrativas.negras, no Twitter, Negras Narrativa
Negra.
Narrativa Negra. E no YouTube também, Narrativas Negras, no nosso canal, que agora a gente está começando a movimentar e colocando alguns cursos e workshops que a gente ministra, além do Festival Narrativas Negras.
Uhum. Boa. Último recado, minha querida Dani Cristina.
Emocionada.
Oh, meu Deus, vai chorar. Ela tá chorando.
Que bonitinho.
Ah, Dani.
Chora não, coleguinha.
Vocês são maravilhosos, viu? Vocês cresçam cada vez mais.
Parar de chorar pra continuar.
Não, tadinha.
Vocês cresçam cada vez mais. Eu adorei ouvir vocês. Virei fã. Não sei nem o que falar.
Primeira vez que eu vejo a Dani chorando no podcast. Ah, mano.
É um
olha aí, que moral.
Nossa, sabe, Dani? Eu acho que assim, o momento em que a gente chega nessas pessoas e é o momento que mais me marca é quando isso acontece, sabe? Uhum. Quando a emoção vem, porque a racionalidade vai embora e a gente se torna humano de novo, né? Vulnerável. Então, assim, a vulnerabilidade é uma das maiores provas de que nós somos humanos, sabe? Uhum. Então, a gente tá junto nessa, gente.
Com certeza.
Não mão nem a pau.
É isso mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Estou extremamente honrado e extremamente feliz pela gravação desse programa de hoje. Foi, não sei se eu já falei, mas maravilhoso. Tá? E você que tá ouvindo, aproveita, compartilha esse episódio com a sua família, manda lá no grupo do WhatsApp da galera. Não se esqueça de seguir o Quebrada Pod nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, não, que a gente não usa aquela bosta. Procure Quebrada Pod em todos os players, em todas as plataformas de streaming de podcast. Tamo junto e até o próximo podcast do Quebrada Pode Sangue Bom. É nóis!
Estalo Podcasts.